2013. Pois é, e o Conselho Municipal de Combate à Pirataria foi reativado em Florianópolis, né? Uma ação da CDL de Florianópolis e que faz parte aí de um grupo para coibir a ilegalidade na cidade. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o conselheiro da CDL e também suplente na entidade aí no Conselho Municipal, o Rodrigo Marques. Bom dia, Rodrigo.
Olá, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Guarujá.
Pois é, Rodrigo, então está sendo reativado esse Conselho Municipal de Combate à Pirataria. Qual o tamanho, a importância disso para o comércio na nossa cidade, hein, Rodrigo?
Bom, na verdade, essa é a iniciativa da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Segurança. A CDL é uma das entidades, entre mais de 20 entidades e instituições envolvidas nesse trabalho. A importância é exatamente que o comércio ilegal, ele, lamentavelmente, não deixa nada para a cidade, não recolhe impostos, não contrata mão de obra na forma legal, com direitos trabalhistas, não raro vendem produtos contrabandeados, muitas vezes também sem respeito às marcas, ou seja, produtos falsificados. E é importante que a população entenda que ao comprar com esse tipo de comércio, ela atrapalha empregos que são legais, lojas que recolhem impostos e que estão ali numa condição de competitividade completamente desleal por conta desse tipo de produto sendo vendido na nossa cidade.
Pois é, e além de tudo, né, ele atrapalha muito o próprio comércio, porque muitas vezes, com as altas taxas de impostos que a gente tem hoje em dia, em cima de todos os produtos e tudo mais, eles acabam, logicamente, por ser um produto que não seja muitas vezes original, fazer um preço muito abaixo do mercado, por mais que você esteja comprando uma mercadoria de procedência e até mesmo de qualidade duvidosa, né, no mínimo, tem muita gente que ainda se sente atraída pelos preços baixos e acaba gerando uma não competição, por assim dizer também, né? Esses preços que ficam muito abaixo do mercado, né, Rodrigo?
Perfeitamente. Na verdade, eu gosto de fazer uso de uma frase que diz que o barato sai caro, né? Aparentemente é barato. Mas quando você olha que nenhum imposto é recolhido, imposto esse que tem que ser usado para educação, para escolas, para alimentação, enfim, tudo que a nossa cidade necessita, né, o nosso estado necessita, quando você para pensar que um filho seu, uma filha sua pode perder um emprego, porque ela estava ali trabalhando regularmente, alguém com comércio ilegal acaba quebrando aquele comerciante que poderia estar trabalhando regularmente, recolhendo isso tudo, você começa a refletir que não é tão barato assim. O custo disso é muito mais alto. Não obstante da questão que você colocou muito bem, dos produtos ilegais, não raro não terem uma condição de qualidade adequada e muitas vezes, e aí eu vou chamar a atenção para as nossas praias, né, produtos que têm uma condição aí de vigilância sanitária não atendida. Então, esses ambulantes que vendem em praias de forma ilegal também prejudicam muito a nossa sociedade.
Pois é, existe aí um levantamento de quais os principais produtos que são comercializados dessa forma ilegal?
Na verdade, basta andar pelas ruas da cidade que a gente vai ver que muitas roupas de marca falsificada, né, não, os produtos, muitas vezes até alimentos, né, inclusive vendidos em várias áreas. E só para dar um dado para o ouvinte, hoje, um exemplo, cigarros, por exemplo, não que eu seja a favor de cigarros, mas 50% de todo cigarro consumido no Brasil é contrabandeado ou um produto de desvio, o que significa que um produto altamente tributado que poderia entrar como na forma de impostos, né, para o nosso país, acaba sendo desviado para pessoas que fazem uso disso tão somente para si. Porque você lembra bem, a partir do momento em que o sujeito não recolhe nada, ele está colocando absolutamente todo o lucro desse tipo de comércio no bolso.
Perfeito, perfeito. É verdade, realmente. E, Rodrigo, me diz uma coisa. Como é que está sendo feita essa fiscalização? É através da Guarda Municipal? São fiscais? E, às vezes, é um trabalho um pouco de enxugar gelo, por assim dizer também, né? Porque a gente nota, às vezes, aquela correria no centro, sinal que chegou a guarda, chegou algum fiscal, mas da meia hora, muitas vezes, eles acabam voltando também, né?
Eu diria para ti que não leva nem meia hora. Eu diria que leva 5 minutos, né? E, na verdade, nós temos que fazer uma reflexão um pouco maior, né? Por que existem ambulantes ilegais? Porque existem pessoas que compram nos ambulantes ilegais. E outro ponto que eu sempre chamo a atenção, nós não somos contra ambulantes, desde que sejam legalizados. Você veja agora aí a licitação para as praias, né? Ou seja, você quer ser um ambulante? Atenda os requisitos, recolha suas taxas, faça da forma legal. Agora o que nós não podemos deixar é o cidadão faz tudo de forma legal, recolhe, participa de um sorteio e vem um outro, chega na frente dele na maior cara de pau e vende o mesmo produto. Peraí, que sociedade é essa que nós queremos? É isso que nós temos que refletir. E precisamos, mais uma vez, entender que todos os órgãos que fazem essa fiscalização, quando fazem, não fazem porque querem. Existe uma prerrogativa legal para fazer. Agora, enquanto a população continuar consumindo, infelizmente continuaremos tendo esse comércio ilegal.
É verdade, né? Se ninguém consumisse, não existiria. É lógico, é um trabalho que é muito mais além da fiscalização, a conscientização das pessoas também, né? Mas é complicado, porque é algo que não parte só de Florianópolis. Por exemplo, você citou os ambulantes nas praias. Nós estamos chegando a mais uma temporada de verão. O número de vendedores irregulares nas praias aumenta também, assim como, claro, vertiginosamente, o número de turistas que aqui estão também aumenta e muito. Então, às vezes acaba alimentando esse comércio pessoas que nem sequer são de Florianópolis, que vem pra cá, acabam não deixando nada na cidade nesse sentido, pelo menos porque compram de pessoas regulares e acabam estimulando um tipo de comércio que nada de benefício traz pra cidade também, né? Existe alguma meta, alguma medida que está sendo tomada pra, com esse objetivo específico da temporada de verão?
Sem dúvida. O Conselho Municipal de Combate à Pirataria entende que não cabe somente o combate ali no dia a dia, o trabalho de inteligência, que é fundamental nesse caso, mas principalmente conscientizar a nossa população para que não só tome essa consciência, como passe isso ao nosso turista. Você colocou muito bem, o cara vem de fora e não tem nada demais, a nossa cidade é turística, nós queremos que as pessoas venham para Florianópolis, só que elas entendam que ao tomar esse tipo de atitude, elas não estão deixando nada para a cidade, elas estão aproveitando a nossa cidade e deixando um legado de lixo, de bagunça, de falta de recolhimento, de valores que poderiam ir aos cofres públicos serem usados em prol da nossa cidade. Esse é o ponto.
Perfeito. E me diz uma coisa agora, Rodrigo. A pessoa que tem um comércio no centro, a pessoa que não concorda com essa situação dos vendedores irregulares, por exemplo, de repente ela percebe que passou a fiscalização, saiu todo mundo, como você bem disse, não deu nem 5 minutos, já voltou todo o comércio de novo. O que essas pessoas podem fazer para ajudar na fiscalização, ajudar a guarda? Tem como fazer uma denúncia, bater foto de quem é que está fazendo comércio irregular? Como é que funciona isso?
Na verdade, boa parte desses grupos já estão mapeados, né, não só pela Secretaria de Segurança, pela SUS, pela própria Guarda. E nós sabemos que esses grupos eles atuam exatamente nessa lógica. Ou seja, a polícia passa, o Guarda Municipal passa, eles retiram e colocam de novo. Todos esses comerciantes já sabem disso. Inclusive, eu quero citar exemplos, como por exemplo, comércio, como a ótica, em que simplesmente tem um sujeito vendendo um óculos falsificado na frente da ótica e ainda dizendo à população, algum aqui é mais barato.
Meu
e o pior
Deus.
De tudo é que a população cai nessa falácia.
Meu
ela
acha
que está pagando mais barato por algo que pode causar um problema na vista dela, algo que não vai ter a mesma qualidade. E de novo, mas eu não tenho condição de comprar um Ray-Ban legítimo. Perfeitamente, nós entendemos. Isso aí é claro. Só que você comprar um falsificado, você não está resolvendo o problema. Ao contrário, você só está agravando.
É, verdade. E me diz uma coisa, agora a gente falou antes da temporada de verão, mas o comércio de comidas também entra nesses regulares?
100%. O comércio de comidas talvez seja um dos mais preocupantes, porque ele afeta diretamente a saúde pública da nossa população.
A gente vê, volta e vê aqueles comerciantes vendendo aquele queijinho na praia, esse tipo de coisa, castanhas, etc., que a gente não sabe, não faz ideia muitas vezes da procedência e de como é que é feita a manipulação daqueles alimentos também. É uma situação preocupante, né?
Muito preocupante, isso já foi mostrado em várias reportagens, e de novo, por que eles vendem o queijinho, por que eles vendem o choripã, as castanhas e tudo mais? A população, de novo, se sente à vontade para comprar esse tipo de produto. A partir do momento em que você coloca a vida da tua família, a sua vida, dos teus filhos, você tem que começar a refletir. Será que vale a pena? Será que compensa? E mais, não significa que não vão ter ambulantes nas praias. Vão ter. Compre no ambulante regular, no legal, no ambulante que está legalizado e que foi colocado ali exatamente para atender essa demanda.
É, legal. A gente sabe que tem algumas praias, logicamente, que às vezes carecem um pouco de estrutura, mas é sempre importante, né, prezar pela própria segurança, claro, e em tempos que se fala tanto de combate à corrupção, de dar o exemplo, acho que dar o exemplo nesse sentido também é muito importante, né? Acho que é uma questão muito cultural em alguns momentos do brasileiro também, e que partindo de mudança de princípios pessoalmente, quem sabe nas próximas gerações a gente não consegue ver aí uma sociedade um pouco melhor, que não consuma pirataria, que preze realmente pelo certo, né? Às vezes o mais importante é o exemplo que nós damos às futuras gerações para que elas não cometam os erros que já foram cometidos. Bom, Rodrigo, muito obrigado aí pela sua entrevista. Ah, não podia deixar de perguntar, eu não sei se você vai saber me falar sobre isso, até porque é um tema um pouquinho diferente, mas é que a gente conversou agora há pouco com o diretor do PROCON estadual, Thiago Silva, falando sobre o mutirão problema de negociação de dívidas que está tendo. E daí teve um ouvinte que mandou mensagem questionando sobre o como conseguir justamente uma certidão negativa de débitos junto à CDL. E o Thiago Silva falou que teria que ir in loco na CDL para conseguir isso. Existe uma forma de conseguir isso pela internet também já, hein, Rodrigo? Não sei se você tem essa resposta para a gente.
Olha, eu não tenho essa resposta de imediato, mas eu garanto que entrando no Google nós conseguimos rapidamente o telefone do SPC, que é um serviço que a CDL presta, e quase com certeza lá vai ter toda a informação referente a isso. Vou ser bem sincero, o SPC tem feito um trabalho muito interessante, inclusive certidão positiva de crédito, e eu quero crer que já devem ter ferramentas que podem agilizar bastante a vida dos consumidores.
Perfeito, está certo, Rodrigo. Muito obrigado pela entrevista nesse esse assunto tão importante que é o combate à corrupção e aos vendedores ilegais também, né? E nossos microfones estão sempre à disposição da CDL, ainda mais com iniciativas tão bacanas e que prezam aí pelo bem da nossa cidade. Um grande abraço.
Maravilha, muito obrigado, um ótimo dia a todos.